Boa noite a todos. Solicito o secretário que faça chamadas a mais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Zé Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, declaro aberto o trabalho de hoje. Solicito ao secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 8 de 10 de 2018. Aos 8 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da segunda sessão legislativa, ausentes vereadores Edson Gonçalves Júnior e José Maria Gonçalves Santos. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura que compõe a matéria da ordem do dia, indicações de número 361 a 366/2018, requerimentos de número 190 a 195/2018, de autoria dos vereadores Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 43/2018 dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Família contra familiar contra a mulher no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Em primeira discussão, projeto de lei número 45/2018 estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício 2019, de autoria do executivo. Em primeira discussão, projeto de lei número 41/2018 autoriza a extinção de cópias xerográficas de documentos contábeis, regulamenta o arquivo contábil e dá outras providências de autoria do executivo. Em segunda discussão, projeto de lei número 42/2018 denomina Alameda Padre Luiz Vieira da Silva, a rua 1 localizada no bairro Quinto dos Inconfidentes neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Em segunda discussão, projeto de lei número 44/2018 institui a gratificação do serviço de urgência e emergência por plantão para servidor do exercício da unidade de pronto atendimento, Celso Mato Silva, e da outras providências de autoria do executivo. Em segunda discussão, projeto de lei número 23/2018 denomina Rua Rosalina de Oliveira Reis, a rua localizada no bairro Munu, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em redação final. Projeto de lei número 26/2018 denomina Rua Celso Antunes, a rua 1, ao residencial Alameda do Chaparral 2, bairro Portões, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva, em redação final. Projeto de lei número 40/2018 autoriza abertura de crédito especial para o orçamento de 2018, serviço autônomo Saneamento Básico, SAAI, de autoria do Executivo, em redação final. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Rosilendo Carmo Cardoso, Ricardo Luiz de Oliveira, Arnaldo Pereira dos Santos, Denilson Francisco Braga, Maximiliano Silva Barreta Fortes, Renê Américo da Silva. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 43 e 45/2018 tiveram os pareceres aprovados e os respectivos projetos foram aprovados em primeira discussão. Os projetos de lei número 41, 42, 44/2018 foi aprovado em segunda discussão. Projetos de lei número 20, 23, 26 e 40 foram aprovados em redação final. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lido e aprovado, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões em 15 de outubro de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura de correspondência recebida e expedida.
Correspondências expedida. Ofício número 184/2018, ao Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, nomeia os vereadores para o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Ofício número 186/2018, encaminha ao Executivo cópias dos autógrafos de lei número 23, 37, 26 e 40, 2018. Ofício 188, 2018, vossos pesados familiares do senhor José Ganete. Ofício número 189, 2018, parabeniza a proprietária da Banca de Livros e Revista pelo brilhante projeto Clubinho da Banca. Ofício número 190/2018, encaminha ao Executivo cópia das indicações 361 a 366/2018 e requerimento 191, 193, 194, 195/2018. Correspondências recebidas, ofício número 108/2018, o SAA encaminha resposta aos requerimentos e indicações dos vereadores. Essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussões, sem comentários.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através de secretaria competente, a manutenção do asfalto na rua Guajajaras, próximo ao número 179, no bairro Pedra Azul. Justificativa. No asfalto formou um buraco no meio da pista. Os carros estão derrapando e pode causar alguns acidentes. Sala de reuniões em 15 de outubro de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja analisada a possibilidade e a viabilidade de envio de projeto de lei atualizando a legislação que dispõe sobre as atividades do comércio ambulante nas vias de logradouros públicos do município de Itabirito e sobre a utilização privativa e fixa os espaços públicos municipais por comerciante e prestadores de pequenos serviços conforme anteprojeto em anexo. Justificativa. Trata-se de uma reivindicação antiga dos comerciantes que acreditam que a atualização da legislação de forma que está sendo proposta acarretará na abertura de novos postos de trabalho. Sala de reuniões, em 15 de outubro de 2018, vereador René Américo da Silva. As três indicações agora são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, verificar a possibilidade de realizar manutenção e melhoria na estrada da Chicadona, no distrito de Acuruí. Justificativa, essa é uma solicitação dos moradores do distrito, devido às condições do local. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de implantar uma passagem elevatória de pedestre na rua Dr. Guilherme, próximo ao número 291, centro, em frente ao vestuário Kids. Justificativa, apesar do local já conter faixa de pedestre, comerciantes e população têm alegado diversos riscos no local, tanto para os pedestres quanto para os possíveis acidentes de trânsito. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado o chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e Comunicação, que seja verificada a possibilidade de aderir à campanha Outubro Rosa, programando a realização de algumas ações e prevenção ao câncer de mama como forma de conscientização e alertar para as mulheres sobre a importância de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo de útero, conforme Lei Municipal número 3045. Sala de reuniões, 15 de outubro de 2018. São as indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos serviços mentais, solicitar ao seu prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, reforma da Praça José Lima, situada entre as ruas Nossa Senhora da Glória e Áureo José dos Santos, no bairro Santo Antônio. Justificativa. A revitalização da praça, além de ser uma melhoria para o bairro, visa incentivar os moradores a usufruir com mais frequência desse local, favorecendo a interação entre eles neste espaço de lazer, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Sala de reuniões, 15 de outubro de 2018, vereador Leandro Silva Marques. As três indicações agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, digo a vossa excelência nos termos regimentais que seja sugerido o chefe do executivo, através da secretaria competente, a avaliação de estruturação da zoonose no combate ao controle de pragas, preparando-os com cursos, exemplo, curso de apicultor e fornecendo, fornecendo os equipamentos necessários. Justificativo, esta é uma demanda da população que sofre com ataques de marimbondos, entre outros animais que podem trazer risco à população. Senhor presidente, digo a vossa excelência nas formas de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo a construção de praça e a implantação de academia ao ar livre no bairro Calçadas. A referida sugestão tem o propósito de garantir à comunidade local um ambiente de lazer e para a prática de atividades físicas. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Senhor presidente, digo a vossa excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo através da secretaria competente pela segunda vez a reforma geral da Ponte do Calado, próximo à residência do Elossandro Narciso Bananal, entre outros residentes. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores devido ao risco de queda, colocando em risco os moradores e os veículos que transitam pela localidade. Sala de reuniões, 15 de outubro de 2018, são as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de vossa excelência nos seus mentais que seja solicitado a possibilidade da realização de uma audiência pública no plenário desta casa legislativa que irá tratar sobre a luta contra todo e tipo de violência contra mulheres e crianças. A mesma terá como convidado Laura Miller Sagrilo. A audiência pretende tratar sobre políticas públicas voltadas para a mulher e criar mecanismo de combate à violência. Justificativa. Laura é doula, mãe e ativista na luta dos direitos das mulheres, idealizadora do projeto Fênix, que é um projeto que tem como intuito dar voz às mulheres vítimas de violência, seja ela sexual, doméstica, entre outras. Laura também é ativista na luta pela diminuição da violência obstétrica e coordenadora do Grupo Gestar, Grupo de Apoio à Gestante. Sala de reuniões, 8 de outubro de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, aquele de vossa excelência na forma de mentais, que seja verificada a possibilidade de aderir à campanha Outubro Rosa, programada na realização de algumas ações de prevenção ao câncer de mama como forma de conscientização e alertar para as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de útero, do colo de útero, conforme Lei Municipal 3045. Sala de reuniões, 15 de outubro de 2015, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos mentais que seja solicitado um ofício de votos de pesar aos familiares do senhor Raimundo José dos Santos pelo seu falecimento ocorrido no dia 3 de 10 de 2018. Ele residia na rua Carmen Miranda, 223, no bairro Vila Gonçalo. Sua morte em luta, não somente os familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. A seus familiares, principalmente seus filhos, nossos sinceros condolências, reiterando que esta Câmara não poderá deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz e o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, aprimorando o amor de Deus sobre todas as coisas. Sala de reuniões, em 15 de outubro de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja encaminhado ofício ao capitão da Polícia Militar de Itabirito e ao comandante da Guarda Civil Municipal, solicitando patrulhamento rural na comunidade do Bota, principalmente em toda a extensão da rua Gentil Peixoto do Carmo, desde o Laticínio Novato até a boca do túnel. Justificativa, esse patrulhamento vem garantir maior segurança aos moradores da referida comunidade, devido aos furtos e movimentação estranha que vem acontecendo no local. Sala de reuniões, 15 de outubro de 2018, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, aquele de Vossa Excelência na forma de mental, que seja solicitado a presença do chefe do Poder Executivo do município a esta Casa Legislativa. Justificativa, a referida convocação é necessária para prestar esclarecimento sobre a atual gestão. Sala de reuniões, 15 de outubro de 2018, assinado pelos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Maximiliano Silva Barreto Foto, Senei Américo da Silva e Rodrigo Campos Chagas. Os projetos de lei. Projeto de lei número 43/2018, dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em segunda discussão. Projeto de lei número 45/2018, estima a receita e fica as despesas do orçamento fiscal do município de Itabirito para exercício 2019, de autoria do executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 41/2018, autoriza a extinção de cópias xerográficas de documentos contábeis, regulamenta o arquivo contábil e da outras providências, de autoria do executivo, em redação final. Projeto de lei número 42/2018, denomina Alameda Padre Luiz Vieira da Silva, rua 1, localizada no bairro Quinto dos Inconfidentes, neste município, de autoria do vereador Maximiliano Silva Barreto Fortes, em redação final. Projeto de lei número 44/2018, institui a gratificação do serviço de urgência e emergência por plantão para servidores em exercício da unidade de pronto atendimento Celso Matos Silva e da outras providências, de autoria do executivo, em redação final. Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Solicito o secretário que verifique no livro de palavra ali os oradores inscritos.
Sim, pela ordem. Vereador Geraldo, vereador Arnaldo, vereadora Rose. Vereador Geraldo, vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Arnaldo, Renê, Rocha, Léo, Maximiliano e Átila.
Então, com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido, Geraldo.
Vou ser breve. Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores. Minha fala hoje vai ser tão simples e resumida, né, para parabenizar todos os professores da nossa cidade de Itabirito e aqui a gente na pessoa do meu ex-professor Arnaldo e o professor Rocha também, que aqui se fazem presente nesta casa. Então, assim, em nome desses dois nobres vereadores, né, quero aqui, a gente sabe das dificuldades que muitas das vezes a gente vê que antigamente os professores podiam pegar pela orelha e colocar lá de joelho. Hoje vai fazer isso para ver. Então, a gente sabe das dificuldades que é de um professor hoje dentro da sala de aula. Mas a esses guerreiros, né, que a gente sabe que luta e tudo que faz por amor, eu quero que hoje, né, por ter sido o primeiro aqui sorteado, a minha fala hoje vai resumir nesses parabéns a todos os professores de Itabirito e do Brasil, representados pelos dois nobres amigos vereadores. Senhor presidente, por hoje é só e muito obrigado.
Agradeço, vereador Geraldo. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite, senhor presidente. Peço permissão para falar do meu próprio local.
Concedido.
Demais vereadores, público presente, vereadora Rose, e a todos que estão ao alcance da nossa voz, meu boa noite a todos. Pessoal, inicio essa fala também, né, parabenizando a todos os professores, aqueles que têm o dom de ensinar, né, e o dom de melhorar a nossa sociedade e de criar bons cidadãos e tá colocando aí na nossa sociedade a cada dia, a cada minuto, né, das nossas vidas aí. Então, é o dom de ensinar, então deixo aqui meu parabéns a todos os professores. Vem mais uma vez aqui, né, essa situação do reajuste do cartão alimentação, é uma pauta que a gente vem de longa data, trazendo como pauta aqui nas reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Então, continuo cobrando do Executivo que tenha informações saudáveis aos servidores públicos, né, que hoje tem um cartão alimentação de R$ 100,00, com aquele acréscimo do leite aí de R$ 50,00, são 150, o menor da região, né, por estudos feitos aí, por várias avaliações, o menor da região. Então, esperamos que tenhamos uma resposta saudável e positiva a todos os servidores públicos da Prefeitura. Entrei com um requerimento para a Secretaria de Saúde, solicitando esclarecimentos sobre a diferença salarial em alguns cargos entre servidores efetivos e contratados. E até o presente data não foi respondido. Bem, é importante sempre relembrar que existe uma lei orgânica e ela precisa ser respeitada, para depois não vir secretário nesta casa fazer sensacionalismo sobre as nossas denúncias junto ao Ministério Público. Se o prefeito e alguns de seus secretários passarem a respeitar a lei orgânica do nosso município, não há necessidade dessas denúncias posteriores. Então, a gente aguarda novamente, né, a resposta desse requerimento. A gente entra também, entro com uma indicação nessa casa, solicitando construção de uma praça, né, junto a uma academia ao ar livre, no bairro Calçadas, era até um ponto de coleta de lixo, e a gente solicitou anteriormente até a colocação de lixeiras e também a colocação dessa praça, né? Dessa praça com essa academia. Então, a gente espera, né? Foi feita uma terraplanagem, a gente entra novamente com a indicação aqui, pedindo que seja priorizada essa situação, que é um grande ganho para o bairro Calçadas, né? Uma situação necessária, simples e muito básica ali no bairro. Tem o ponto, a área é uma área propícia a esse empreendimento. Então, esperamos que seja feito esse empreendimento no local. Temos também, visto no Facebook aí, fui marcado por várias pessoas aí, o caso da dona Eliane, né, onde ela autorizou que a gente fizesse essa cobrança. Hoje entramos em contato na Secretaria de Saúde. Ela também esteve em contato com o secretário de Saúde, né, eu vi também que Rose a respondeu lá no post. Então, a gente fez o contato, fizemos a cobrança e ficou de dar ela a resposta até hoje à tarde, né? Então, vamos aguardar. Eu não tive esse contato com ela final, né, na parte da tarde. Vamos esperar aí que tenha sido positivo, já que ela espera há muito tempo, e o caso dela é muito sério, é muito grave. A saúde dela tá ficando muito prejudicada, muito debilitada. Então, esperamos que tenha uma ação mais rápida da Secretaria de Saúde. Para finalizar também, né, temos aí marcado para o dia 31/10 um processo licitatório para contratação, recontratação da obra José Farid Rami, no valor de R$ 11.359.331,73, uma extensão de 1,91 quilômetros. Né? Essa obra foi paralisada, devido a suspeitas de fraudes. Né? Então, agora, essa obra está com esse processo previsto para 31/10, né? E estaremos aí aguardando também esses desdobramentos judiciais e vamos acompanhar de perto essa licitação e esperamos, né, que seja feito da melhor forma e que a justiça faça prevalecer e nos dê esses dados, essas informações, para que tenhamos base até para explicações para a população, já que o processo está sendo refeito no valor de quase 12 milhões de reais. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo, com a palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui também, cumprimentando os professores, nós temos dois nessa casa, o Arnaldo e o Rocha. Cumprimentando o Arnaldo e Rocha, eu cumprimento a todos os professores de Itabirito. Um assunto que eu já trago nessa casa há algumas semanas, a respeito de cirurgias que a gente está com problema. Inclusive, queria agradecer, semana passada eu pedi a Renê que me ajudasse no processo do senhor Elcio, hoje eu posso até falar o nome. O senhor Elcio tem uma bolsa de colostomia, de um lado, e uma bolsa, agora, para urina, do outro. Já corre risco até de entrar numa hemodiálise. Então, é um caso muito sério, o caso do senhor Elcio, mas parece que agora deu uma engrenada, deve caminhar. Um outro assunto também, de uma criança com adenoide, que o pai está em desespero por causa desse problema. Uma outra também de um rim, que eu falei aqui, deve ter uns 15 dias, uma menina nova, ela tem 24 anos, e ela já corre o risco de entrar para hemodiálise e até mesmo perder o rim. Ela precisa de uma cirurgia com urgência. O pai está em desespero, ele está em pânico. E agora, como o próprio Ricardo falou agora há pouco, eu até pedi que a pessoa viesse até essa casa hoje. Ela, não sei por que ela não veio. A Eliane, que todo mundo viu um comentário, um post dela na internet. Ela esteve no meu gabinete há um tempo atrás, deve ter uns 20 dias. E eu, graças a Deus, eu costumo encaminhar direito. Primeiro a gente vai pelo lado legal da coisa. Eu pedi que ela procurasse a Secretaria de Saúde, porque ela precisava fazer uma colonoscopia e precisava de uma cirurgia. Ela é hipertensa, já foi safenada, ela já está com medo de um CA no intestino. Ela mesmo, não tenho medo de falar isso, porque ela mesmo publicou isso no post. E como o caso dela é bem sério, é muito cardiopata, a gente sabe disso, Ela ainda falou comigo, Rose, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. E eu falei com ela que eu não acho que ela está errada, não. Porque se fosse comigo também, correndo risco de doenças aparecendo igual está, e a Secretaria de Saúde nada até hoje, não deu uma posição para ela, o que ela fez? Ela foi em Belo Horizonte, ela pegou o endereço de lá e fez um cartão SUS de BH. Não acho que ela está errada. Se a gente tem doença e não está conseguindo aqui, tem que procurar em qualquer lugar. Vou esperar a doença matar para depois procurar recurso? Claro que não. Eu falei com ela, o procedimento é esse? Não é não. Mas, gente, não tem nada demais. SUS é Sistema Único de Saúde. O cidadão tem que ser atendido em qualquer lugar. É claro que o município tem cotização disso, mas não conseguiu aqui. Qual o problema dela ter ido a Belo Horizonte? Eu acho que ela fez muito bem. Só que ela foi na Secretaria de Saúde agora, e falaram com ela que, pelo motivo de ela ter transferido esse cartão SUS para Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde pode fechar as portas para ela. Eu fui com ela, minha filha, quem te falou isso é desinformada, precisa de informação. Onde já se viu uma Secretaria de Saúde da sua cidade, você nasceu, você mora, você paga imposto aqui, como que a Secretaria de Saúde vai fechar as portas? Não existe isso. Então, eu queria pedir, é um caso muito sério, eu até coloquei lá que se ela precisar da minha ajuda para ir no Ministério Público, para ir no Dr. Antônio, qualquer lugar que ela precisar de mim para estar ajudando nisso daí, a gente vai. O Ricardo me passou que ela falou que ia pedir uma previsão para ela até agora de tarde. Eu não sei porque eu conversei com ela no telefone mais cedo e sugeri até que ela viesse na casa, porque eu falei com ela, eu tenho certeza que lá tem 13 vereadores e 13 vereadores que com certeza vão sensibilizar com essa sua história. Então, se você puder ir, mas deve ter acontecido qualquer coisa que ela não veio. Então, eu gostaria de pedir assim, uma ênfase nisso. É uma paciente nova, ela tem 51 anos, ela vai acabar perdendo o rim, entrando para a hemodiálise e ainda adquirindo um CA. Uma pessoa de 51 anos. Ela chorava muito no meu gabinete, eu falei com ela, minha filha, não adianta ficar marcando exame mais barato para você, porque o que vai acontecer? A hora que cair na ficha da cirurgia, a hora que cair na fila da central de leitos, você vai, corre o risco de perder isso tudo aí. E como ela mesma postou, já esgotou as economias dela. Você deve ter visto também, Renê, porque eu vi que te marcaram lá também. Eu conheço o caso de perto. Faz dó ver a pessoa chorando porque não tem condição de tratar. Né? Então fica aí o meu lamento a esse caso dela e a gente pedir para ver o que, que a gente pode estar fazendo aí, né, com urgência para estar ajudando essa pessoa. Um outro assunto que eu quero falar é a respeito daquela iluminação da UPA. Eu vou muito na UPA à noite, lá em cima está bem iluminado, ó, na entrada da UPA onde a gente chega, mas cá embaixo, onde pega o ônibus, está muito escuro. Sabe, assim, quase que breu. Se uma pessoa perdeu o ônibus lá em cima, precisar descer a rodovia para vir pegar o ônibus aqui embaixo, um perigão, muito perigo mesmo, está muito escuro. Então, eu vou fazer um requerimento na casa, pedindo uma providência para aquilo ali. E o terceiro e último assunto é a respeito daquele cachorro da dona Lourdes que anda aí na rua. A dona Lourdes, coitada, né? A gente não pela... Ela é catadora também, a gente sabe disso. É, ninguém está querendo tirar o serviço, ou até mesmo os cachorros, sacrificar qualquer coisa parecida, nada disso. Mas aquilo está ficando muito perigoso. Eu entrei nessa casa com um requerimento, me parece que no mandato anterior, se não foi o antecessor a esse, eu entrei com um requerimento pedindo providência daquilo, porque aquele cachorro estava numa rua aí mordendo todo mundo que passava. E, para espanto, uma dona foi para a internet mostrando a perna, o jeito que o cachorro pegou. Então, eu gostaria de chamar a atenção da zoonose para isso daí, porque eu até, uma dona me chamou na internet lá e perguntou, Rose, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Ninguém vai fazer nada? Porque se morder um filho meu, eu sou capaz de matar. Eu falei, mas não é por aí. Né? A dona já é idosa, o problema existe, então a gente tem que pedir, né, uma orientação aí da zoonose para ir atrás da dona Lourdes, porque também não adianta tomar os cachorros dela hoje, semana que vem tem mais cachorro andando atrás da dona Lourdes, e a confusão formada. Então, o problema é criança, a gente vê idoso andando na rua, e coitada, ela anda aí catando os papelão dela, mas aquele mundo de cachorro atrás, né? Isso não pode continuar. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço a palavra da vereadora Rose. Com a palavra, vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar aqui.
Concedido.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário Geraldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais pares dessa edilidade, funcionários da casa, todos que a nossa fala chegar, boa noite. A fala também é breve, senhor presidente. Eu gostaria de iniciar cumprimentando aqui o vereador Rocha e o doutor Edésio pelo dia dos professores, cumprimentar também minha esposa, que é professora efetiva da rede municipal, e cumprimentando minha esposa, cumprimento a todos os educadores, os professores desse município. Dizer que eu até recebo de bom grado, quando o Geraldo declina ali uns parabéns para mim, que eu estive na área de educação por 10 anos, fiz uma contribuição também. Eu sei o quão difícil é ser professor, principalmente nos dias de hoje. Num passado, acredito quando aqui todos ainda eram crianças, com exceção de uma turma ali que é mais nova, antes o professor ensinava para quem queria aprender. Hoje ele tem que ensinar para quem não quer aprender. Então, hoje ficou cada vez mais difícil. Então, eu cumprimento esses heróis que têm debruçado sobre os livros, exercido o magistério no verdadeiro sacerdócio, e só assim nós temos certeza que um país pode melhorar. Vamos melhorar primeiro o nosso município e depois melhoramos o resto. Eu gostaria de trazer uma informação e, ao mesmo tempo, eu evito comentar os que as pessoas escrevem nas redes sociais, mas tão logo o Amor Exigente esteve aqui na casa, fazendo aqui a apresentação, a mostra do que é feito, foi criticado, falaram lá que a situação se alegrou muito com aquele, com o que aconteceu aqui. E eu gostaria de falar o seguinte, não foi a situação. Acredito que todos que tiveram aqui na casa, todos os vereadores, todos os funcionários, tudo que acompanhou aqui, saiu com uma impressão muito boa daquele projeto, até quem não conhecia. E quando nós chamamos para vir, foi um requerimento de minha autoria, foi por acreditar nas pessoas, por acreditar no que ali acontece, e a prova disso, que eu trago também essa informação, que a denúncia que foi feita no Ministério Público foi arquivada. Ela não procede. Portanto, ela foi arquivada no dia 24/9. Então, é só para trazer uma informação, porque eu, por exemplo, não conhecia a fundo aquele trabalho que aqui foi apresentado. E nós vimos, se tivermos um pouquinho só de boa vontade, não precisa nem de ser muito, que as pessoas que tiveram aqui, elas não são de um grupo político específico. Pessoas aqui que são de vários grupos políticos, que apoiam várias pessoas. Eu vi, por exemplo, aqui pessoas que me apoiam ou já me apoiaram como vereador, como eu vi pessoas aqui que apoiam outros vereadores, e isso é dinâmico. E eu quero cumprimentar mais uma vez o pessoal do Amor Exigente, a tia Helena e toda a sua equipe, o Ricardo, lá do Amor Exigente, e dizer que eu fico muito alegre com o arquivamento dessa denúncia, porque eu já tinha conhecimento e tenho conhecimento de quão sérias são essas pessoas que trabalham nesse programa. Gostaria também aqui de concordar com a Rose, a iluminação realmente da UPA ali embaixo está muito escura. Eu estive lá também na sexta-feira, estava difícil, inclusive perigoso. Precisa de dar uma melhorada, Rose. Reforma do requerimento, nós vamos cobrar também, Rose. E eu trago uma informação que para muitos não é novidade, mas que é muito interessante. Isso deve ser para o ano que vem. Agora, no novo projeto ali de trânsito, ali de lotação, vai desaterrar em volta daquele chalé, vai abaixar o nível, no nível da UPA, porque a UPA, se você entrar de carro, você chega perto do oxigênio, tem um portão ali também que não sei para quê, que você não vira, né? Ele só fica fechado. Então, aquela parte daquele barranco vai ser tirada toda, vai ficar num nível, a lotação agora tão logo, o projeto está acabando de ser feito, ela vai entrar e vai contornar naquele prédiozinho ali, e ali vai virar um restaurante, todo adaptado para o atendimento da UPA, né, para atendimento daquelas pessoas ali, porque realmente é uma cobrança dessa casa, e de há muito tempo, eu lembro do Bolotinha aqui, por exemplo, própria Rose, uma Bolotinha pegava mais pesado nesse aqui, a dificuldade que é para sair dali, você analisa, a gente vê que as pessoas têm optado, por exemplo, para comprar o lanche no supermercado BH. Vocês imaginam que sai, atravessa aquilo tudo naquele movimento ali de carro muito complicado, porque o supermercado BH é mais barato, então as pessoas têm ido lá. E agora, assim que esse projeto for concluído, vai ficar mais fácil, definitivamente vai ter um restaurante ou uma lanchonete, ou também uma lanchonete, conforme essa casa sempre cobrou, sempre pediu. E eu achava, inclusive, acho que aquilo é, inclusive, muito feio, achava que devia jogar no chão. Mas dizem que por dentro ali é muito acabadinho, que é muito bonito. Eu estava conversando com o prefeito e ele falou assim, Arnaldo, você olha para ali, você assusta, mas se der uma melhorada naquilo, fizer um projeto paisagístico, asfaltar, inclusive aí asfaltaria aquele estacionamento lá também, e ele falou assim, a hora que fizer uma composição ali, bem iluminadinho, vai ficar bonito. Então, a informação, e é para ano que vem, tá, mas já está definido que isso vai acontecer. Então, também trago essa informação. Essa situação desses cachorros com essa senhora está muito triste, realmente, a gente acompanhar na internet. Um posta, o outro vem e agrediu também minha irmã, agrediu minha mãe, fica aquele negócio todo. É uma situação que vai ter que chamar realmente a prefeitura na responsabilidade. Se por um lado você não pode tirar, porque acaba o animal sendo de propriedade daquela senhora, mas alguma orientação tem que ter. Está cada vez mais frequente esses acontecimentos, né? Então realmente precisa de dar uma atenção especial para aquilo ali. Um último assunto, e também importante, eu gostaria de falar que aquela situação da gratificação da UPA, daqueles funcionários da UPA, que aqui a Rose cobrou, e cobrou com toda certeza de que havia em cima dela também uma cobrança, eu cobrei, outras pessoas cobraram, eu estive reunido com a turma no gabinete do Alex para definitivamente esse projeto vir para cá. mas eu gostaria de deixar registrado que isso aconteceu, não foi por interferência de nenhum de nós vereadores, muito menos interferência de um sindicato que não representa. Isso só aconteceu porque a Sandra, que é técnica de enfermagem, chamou 4 + 3 pessoas e vieram pela cabeça delas aqui no gabinete, conversaram com o prefeito, apresentaram para o prefeito essa necessidade e o prefeito fez um acordo com eles, com elas, para que isso acontecesse. Então, assim, todo mundo tem uma participação? Tem. Mas isso não é troféu para ninguém, mesmo porque, às vezes, a gente faz um estardalhaço danado com uma ação dessas, e ela não é assim, vem reconhecer até timidamente esse valor dessas meninas, porque não é tanto que aumenta, mas elas, inclusive, consideram satisfeitas, já foi um passo. Então, quero cumprimentar a Sandra e mais as 3 que tiveram aqui, que me falha a memória aqui do nome, foi uma ação delas, isolada. Elas tiveram essa ideia e vieram, e teve aceitação do prefeito. Ao contrário de que também um site aí trouxe uma informação que isso é uma luta, que o sindicato fez isso, fez aquilo, o sindicato acontece e tal. Eu respeito as pessoas, mas desconheço a operância desse sindicato. Senhor presidente, as informações são essas. Agradeço a minha estada nesse microfone. Boa noite a todos.
Boa noite, agradeço as palavras do vereador Arnaldo. Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Secretário-geral, demais vereadores, vereadora Rose, público presente, aos que nos ouvem pelo link da Câmara e o que nos assiste via transmissão ao vivo através do meu Facebook. Eu dou início minha fala hoje falando dessa longa festividade do final de semana, né? Diz Nossa Senhora, principalmente diz Nossa Senhora Aparecida, e também a Festa das Crianças e outras festividades mais que aconteceram aí ao longo do final de semana. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Maria Moura, toda a equipe dela, com relação ao o que eles têm feito, né? A dedicação dela com os moradores do bairro Meu Sítio, quando eles se organizaram para a construção da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Teve até uma cavalgada muito bonita lá, eu não pude comparecer devido aos compromissos, mas nós demos uma força lá também. Então fica aqui o meu parabéns. E também, seguindo essa linha, eu gostaria de parabenizar também o Alexandre, lá do Morada Viva, pela primeira vez que eles fazem uma festa dentro do Morada Viva para aquelas crianças. Nós também ajudamos, outros vereadores também ajudou. Acho que o Geraldo também estava lá, né? Teve lá, ou ajudou, né? Ajudou e é isso mesmo. Nós temos que mobilizar e fazer o bem para todas essas crianças, principalmente também a turma do Nossa Senhora de Fátima, lá do Cantinho do Céu, qual tem mais de 4 anos, mesmo sem ser vereador, nós ajudamos muito lá, e a toda a família que virou uma família, né? Que coordena aquela festa, que não deixa morrer a turma do Cantinho do Céu, e principalmente ao Ameba, né? Que é um amigo da gente, que sempre está lá com o filho dele, com o Diego e tal, mexendo com esse tipo de coisa. Meu parabéns a todos e continue contando com a nossa colaboração aqui. Eu tenho falado alguns dias aqui com relação ao projeto de lei dos ambulantes. E estava faltando acertar algumas coisas e definitivamente agora nós acertamos hoje e ficou pronto. Só que o cargo de vereador hoje ele é muito limitado a algumas coisas. Então, nós não podemos criar projeto que gera custo para o município ou que gera uma demanda que também, seguido dessa demanda, vem criar mais custo para o município. Então, analisando com o jurídico dessa casa, o projeto tem que passar pela tramitação que ele está fazendo agora e começa a se tramitar dentro dessa casa. Mesmo sendo de autoria minha, mas é de responsabilidade e competência do executivo. E fizemos várias mudanças, até mesmo pela questão de que as coisas estão evoluindo. Eu já falei aqui em outra ocasião que antigamente algumas pessoas tinham isso para complementar uma renda ou para ganhar uma fonte de renda, uma maneira de ganhar um extra daquele negócio, mas hoje está virando fonte definitivamente de renda das famílias. E hoje não se existe mais só um carrinho de cachorro quente ou um carrinho de pipoca ou alguma coisa. Criaram-se hoje várias coisas, que fala que é os food trucks, né? Tem sanduíche artesanal, é churrasquinho, vai virando tipo de coisa. Tem pessoas que adaptam bicicletas para fazer o tipo de venda de doce, aquelas gôndolazinhas em cima do negócio. Então, estava na hora de adequar, estava na hora de modificar. Então, nós chegamos, ficamos muito claro. Revoga o que estava pronto e vamos fazer um novo agora. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos justamente para isso, para definitivamente resolver o problema dos ambulantes e abrir o elo para mais coisas que estão vindo por aí. Para vocês terem ideia, às vezes a gente viaja em algumas cidades aí, vai visitando as visitas que a gente faz, a cunho pessoal, que a gente tem que falar, né, Zé? Senão eles falam que a gente está gastando diária para viajar, para conhecer os trem. Então, é para não deturpar muito o que a gente fala. Então, o que acontece? Hoje tem pessoas que utilizam de vans, de minivans, montam uma loja dentro de van e faz o comércio ambulante legalizado dentro da lei que possa ir levar a sua loja para dentro do bairro, levar a sua loja até na porta da casa da pessoa. E é isso que tem que fazer. Cada um se identificando com a sua criatividade vai trabalhando e vai fazendo. Então, é uma lei que vai mudar a vida das pessoas, principalmente o comércio ambulante da cidade. Dando seguimento a essa questão de lei, hoje eu fiz contato com o prefeito de Mariana, o prefeito Du, e Mariana tem uma coisa que está funcionando muito bem com relação às empreiteiras que estão vindo para Itabirito. Eles fizeram um projeto de lei onde obrigava as empresas primeiro a contratar a mão de obra local. A mão de obra local, o restaurante local, as empresas de transporte local, mas foi declarada inconstitucional, porque você não pode fazer determinadas leis e passar por cima do que a nossa Constituição está prezando. E aí ele me falou que existe uma ONG, que onde ela faz a parceria com os municípios, e aí começa a se chamar os diretores das empresas, os proprietários, o que for, e aí chega mesmo uma questão até na camaradagem mesmo. Nós temos que pedir, nós temos que exigir uma palavra muito forte, já que não temos embasamento na lei, que se faça primeiro prevalecer a mão de obra de dentro do município. Que se faça, que se preze primeiro o transporte do município. A mão de obra, o restaurante, a loja, as repúblicas, o que quer que seja. Porque chega uma empresa, trouxe 50, 60, 70 funcionários de fora, para a cidade 5. Chega uma outra empresa, a prefeitura dá o incentivo que tem que dar para atrair essa empresa para cá, tem uma lei dentro dessa casa, mas acaba que fica inerte porque não se cobra com muita veemência em cima disso aí. Então eu acho que tem que nós, vereadores, a própria prefeitura, com a Desita, com qualquer coisa que seja, que antes de qualquer autorização, que antes de qualquer aprovação de liberação de qualquer coisa, nós temos que chamar os proprietários dessa empresa e pedir prioridade. Prioridade para o comércio local, prioridade para a mão de obra local e também transporte e outros segmentos local dentro da cidade. Eu acho que não é muito difícil de fazer, não. Não é muito difícil de fazer isso, não. Mas nós vamos empenhar nisso também. Sei que tem outros vereadores que trabalham nesse segmento, mas nós também vamos fazer. Também gostaria de parabenizar ao pessoal da FL Bikes, que realizaram no dia 12 também um passeio ciclístico solidário na cidade. Tinha mais ou menos um montante de quase 350, 400 ciclistas. Fizeram uma arrecadação muito boa de alimentos, né, aqueles tipos de coisa a mais, e vão levar para as entidades. E eu acho que, além de incentivar o esporte, estão também fazendo uma coisa de cunho solidário para a população. Quando a vereadora Rose fala que, vou entrar em dois pontos do que ela falou, quando ela fala a questão das cirurgias eletivas, esses tipos de coisas que às vezes tendem a demora, também já falei aqui que muitas das coisas, ela também, né, é de conhecimento dela, até mexer bem na área, que nós estamos de mãos atadas com relação a alguns pontos do Estado. Então, quando a pessoa chega num caso que, infelizmente, foge da mão do município, eu faço mesmo, eu aconselho mesmo que acione a justiça. Acionando a justiça hoje, vocês não estão brigando com o prefeito, com o secretário de saúde, com a prefeitura, não. Porque a prefeitura tem o orçamento dela. Nós não podemos simplesmente fazer igual a gente faz, pessoas físicas, que tira lá 50, 60, 70 reais e dá para comprar um remédio, e dá para fazer o tipo de coisa. Nós temos que comprovar com o que está sendo gasto. A partir do momento que vê a urgência do caso, que o município aciona o Estado não responde, ou às vezes pela demanda também não faz, acione a justiça e coloque os dois. Coloque o município e coloque o Estado. Porque é isso que tem que ser feito. E não fiquem com medo de achar que estão brigando com a prefeitura, não. De jeito nenhum. É a lei. E a lei está aí para amparar esse tipo de caso. Então, o que eu tinha de falar com relação a esse caso dessa mulher, o último caminho, eu acredito, para a senhora seja isso. Acione a justiça, que é o mais certo que tenha que ser feito nesse momento. E com relação ao caso dos cachorros, é muito preocupante, sim. Se trata de uma pessoa idosa, né, que está acompanhada ali pelos animais que não são maltratados, são cachorros bem tratados, mas a gente sabe como é que funciona o cachorro, né? Ele é muito fiel ao seu dono, então às vezes, por algum ato, alguma coisa, acaba atacando. Mas nós também temos que alertar a população, que hoje é muito bonitinho você ter um cachorrinho em casa, abracinha, né? Vira um xodózinho da casa. No dia, José Maria, no dia que o cachorro não serve mais, é para a rua. E hoje nós estamos com uma demanda dentro do canil enorme, não está dando conta de abrigar todos esses animais, e a população, aliás, alguns da população, pegam o bichinho e soltam ele na rua, e se vira. Aí a prefeitura tem que tomar conta, a prefeitura tem que fazer com outras tantas demandas, e às vezes crucificamos a própria zoonose da prefeitura por não tomar providência. Então, às vezes, o que eu falo, a gente tem que cobrar direitos, mas também temos que aprender os nossos deveres. Se a pessoa pegou um cachorro para criar ou adotou nessas feiras que tem na cidade, que tenha certeza que está adotando um animal que vai ficar com ele. Que tenha certeza disso. Não é simplesmente pegar, não deu certo, vamos jogar na rua que a prefeitura toma conta, não. Porque isso inibe muito esse tipo de ação e esse tipo de coisa que tem acontecido aí. E para encerrar, eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns a todos os professores da rede pública, da rede municipal, da rede particular, que vocês nos ensinam a transformar os nossos sonhos em realidades. Fica aqui o meu parabéns a todos os servidores, professores, que hoje é uma data que marca, mas o dia seus é todos os dias. Porque, como diz o outro, tomar conta do filho dos outros não é brinquedo, não. Um abraço a todos.
Renê, você me dá um...
Claro, perfeitamente.
Eu só quero colocar aí, primeiramente também, eu esqueci também, né, de Nossa Senhora Aparecida, que foi o dia 12, sexta-feira, de cumprimentar todas as crianças também pelo dia, né, por mais que a gente saiba que são datas comemoradas no mesmo dia, muitas das vezes a pessoa até esquece do simbolismo de Nossa Senhora, passando por cima de presentes e certas coisas mais, mas a gente tem que parabenizar e parabenizar o pessoal do Morada Viva lá, o Alexandre, a Daniela, né,
que
teve aí à frente. Lá no São Gonçalo, o Rodrigo também fez um evento lá com os meninos. Lá no Córrego do Bação, a gente fez também uma rua do lazer com os meninos lá do Córrego do Bação. Então, a gente ressaltar e deixar o parabéns a todas as crianças aí de Itabirito. E com relação aos cachorros que você colocou aqui, semana passada até eu cheguei a tocar no assunto, porque as pessoas veem que lá no córrego do Bação, o teu canil municipal acha que pode chegar lá e soltar os cachorros de qualquer forma, né? E aí vem as pessoas que moram, principalmente ali os vizinhos que são mais próximos ali do canil, acaba sofrendo isso. Então, assim, se a pessoa for lá, muitas das vezes vai na feira de adoção, vê aquele cachorrinho bonitinho lá, que é o trabalho, né, importantíssimo que a ONG faz aqui em Itabirito, de acompanhar tudo isso, e leva aquele cachorro, daí a pouco não é aquilo que se pensa, né? E já tocando nesse assunto, é parabenizar a ONG, parabenizar a Nutrito, todos os envolvidos, que acho que ontem teve a caminhada que teve aqui em Itabirito. Inclusive, quero até parabenizar meu irmão, né, o Cássio, mas a Laurinha, que ganhou lá como o maior cachorro e o menor cachorro. Então, chegou lá em casa com essa equipe, porque cuidar desses bichinhos não é barato não, mas quem gosta, cuida. Obrigado, viu, Renê?
Eu que agradeço. Boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Renê, da participação do vereador Geraldo, com a palavra o vereador Rocha.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, assessores, público presente, imprensa, internauta que nos acompanha, boa noite a todos. Primeiramente, começar parabenizando, né, as comunidades que têm Nossa Senhora Aparecida como padroeira, comunidade dos Portões, do Padre Adelmo e do próprio Bela Vista, né, teve algumas procissões e diversas celebrações ontem. Também as festas das crianças, especialmente lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, né, da Turma do Cantinho do Céu, a Tânia e a Thelma, que organiza ali há muitos anos essa festinha, mais de 10 anos. Então, a princípio era isso, esses parabéns. E também aproveitar para parabenizar o Padre Edmar e a Pastoral da Família, que realizou nesse final de semana o 27º Encontro de Revisão Matrimonial, sábado e domingo, lá na Escola Ana Amélia Queiroz, né, um encontro que permite aí a revisão, né, do matrimônio, dos casais, é um momento de parar para pensar, a rotina, o dia a dia, a vida, né, restaurando casamentos, restaurando famílias, né, importantíssimo. Então, estivemos presentes lá, foi muito importante, tinham 33 casais fazendo o encontro, né, e o restante da estrutura da pastoral nas diversas equipes. Agradecer também, desculpa, agradecer não, parabenizar também, né, pelo Dia dos Professores, e dizer que até 2016 nós tivemos muitos avanços na educação, né? De 2016 para cá houve um certo retrocesso com a votação da PEC da morte, que cortava os gastos e investimentos em saúde e educação por 20 anos, né? Quer dizer, que prejudica justamente a população que mais precisa da educação. E lembrar que nos últimos anos houve grandes avanços na educação, né? Criação do piso nacional do magistério, que é o salário mínimo da categoria. A própria criação do Dia do Professor, que remonta lá no Império, né, Dom Pedro. A criação do ProUni, a criação do FIES, né, a modificação no FIES, né, o FIES sem fiador, a criação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, ampliação dos institutos federais, das universidades federais, criação do programa Ciência Sem Fronteira, criação do Programa Nacional do Livro Didático, né, e também a instituição da merenda escolar para alunos do segundo grau, né, que não existia. Então, quer dizer, houve grandes avanços na educação nos últimos anos, né, as ampliação aí desses institutos federais, são centenas de institutos federais que foram criados, e universidades federais, foram 18 universidades federais criada em 12 anos, né? Mais do que em todos os 500 anos de Brasil aí. Então é registrar esses avanços na educação e dizer que esse país só vai se transformar pela educação, né? Que as crianças tenham, né, livros nas mãos e os adultos tenham livros nas mãos de um lado e uma carteira de trabalho assinada do outro, né? Esse país não se vai resolver com a violência, não se vai resolver com armas, não se vai resolver com redução de maioridade penal, não se vai reduzir com pena de morte, não se vai resolver com corte de desgastes sociais, não se vai resolver com a tirada de direitos trabalhistas. Então, esse país, né, para o povo voltar a ser feliz, né, passa pela educação e pela valorização do magistério e da educação e dos profissionais e do servidor público. Boa noite a todos, muito obrigado, presidente.
Agradeço a palavra do vereador Rocha. Com a palavra, o vereador Leandro.
Pode chamar de Léo mesmo. Léo do Social, sempre. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores. Peço permissão, senhor presidente, para falar do meu próprio local?
Sim, senhor, vereador Léo.
Obrigado. Ao funcionário da casa, ao público que nos acompanha através da sua residência, pela transmissão ao vivo pelo Facebook, boa noite a todos vocês. Gostaria de iniciar minha fala hoje, né, cumprimentando a todos os professores do nosso Brasil. Quero citar aqui o vereador Rocha. Se eu não me engano, o Arnaldo também é professor, Arnaldo? Foi, né? Arnaldo e o Rocha, representando os vereadores dessa casa, e dizer que é uma profissão a qual merece maior respeito sempre. Não existiriam as outras se não fosse essa, né? Então, muito obrigado aí, não só pelo dia de hoje, que é uma representatividade, mas durante todos os dias do ano. Essa semana eu fui procurado por uma pessoa questionando a respeito de alguns direitos referentes à profissão que ela exerce hoje dentro da prefeitura. E aí eu acho interessante, porque a gente vai receber esse tipo de denúncia e de demanda constantemente, né? As pessoas vendo alguns setores recebendo benefício, é claro que elas vão querer entender por que elas estão fora desse contexto. Mas, de fato, eu fiquei um pouco preocupado. É um vigia que trabalha, né, 12 por 36, sem alimentação, presta serviço na UPA, os funcionários da UPA receberam aumento, eles não são cogitados, estão desamparados nesse contexto. Então, assim, eu acho que valeria a pena, em algum momento, a secretaria fazer essa leitura, porque teve um aumento da Secretaria de Educação, os vigias de educação não foram contemplados. Teve agora alguns reajustes, desde o ano passado, na Secretaria de Saúde, e isso não chega até os vigias. O que eu falei com eles foi muito claro. Vocês deveriam participar da reunião da Câmara e pressionar, porque o que a gente tem visto é isso mesmo, e eu acho que é de direito, tem que correr atrás daquilo que os cabe, porque se não fizer, a gente vê que não recebe mesmo. Oferecer, o prefeito não vai. Então, conta com a gente aqui para a gente estar tentando entender, e o que a gente puder fazer para contribuir, com certeza nós faremos. Outra coisa que me preocupou semana passada foi uma demanda de uma filha de um paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia em Belo Horizonte. O paciente possui uma receita que garante ele o direito de ter um carro exclusivo para levar ele a Belo Horizonte, né? Até pelo fato da imunidade, que está muito baixa, está num tratamento muito rigoroso, passando por uma situação muito delicada, e o mesmo está sendo levado numa van com outras pessoas, o que coloca em risco a estabilidade da sua saúde. Então, quero deixar aqui registrado, eu fiz uma cobrança hoje na Secretaria de Saúde, conversei com a profissional Márcia, alegaram a questão da licitação do transporte. Vamos pedir agilidade nesse processo, porque, falo mais uma vez, quando é um parente nosso, quando é alguém mais próximo, a gente busca, luta por uma agilidade mais árdua. Então, vamos tentar valorizar essas pessoas, porque com a saúde não se brinca e é uma situação de extrema urgência. Fechando a minha pauta de hoje, senhor presidente, eu vou usar como exemplo, até na matéria que está veiculando hoje do jornal Nativa, nós temos aqui uma fala do vereador dessa casa, Geraldo Mendanha. E eu gostaria de ressaltar mais uma vez o meu repúdio por essas matérias e dizer que é um absurdo, é uma falta de respeito, principalmente da secretária de comunicação, de não responder os nossos requerimentos, né, de a gente tentar entender. Volto a dizer, eu acho que é um espaço, né, deliberado aos vereadores, mas que seja também dos vereadores de oposição. O Léo tem alguma coisa a dizer, a Rose tem alguma coisa a dizer, o Ricardo tem, o Rocha tem, e eu acho que certo é certo. E aí eu vou ser muito franco aqui, ó. Se eu estiver aqui no Ministério Público denunciar isso, eu vou, e se a denúncia chegar lá, pode saber que meu nome vai estar lá. É uma falta de respeito, isso é pago com dinheiro público, tem outras pessoas querendo saber o que os demais vereadores de oposição pensam. Então, gostaria que a secretária tirasse a vaidade dela e descesse, né, da cadeira de rainha e respondesse o requerimento, que tem meses já que eu fiz. Ela não responde, recebe 10 mil reais para isso e a resposta não chegou nessa casa. É realmente uma falta de respeito com nós, vereadores, essa situação. Não desrespeitando o que está sendo dito, tenho muito respeito por Vossa Excelência, Geraldo. Não estou aqui falando exatamente do que você falou, mas a forma é uma vergonha. E aí eu entro no método que os demais vereadores permitir ir escalado é ruim. É uma situação que deveria ser revista. É dinheiro da máquina pública sendo usado em benefício próprio. Eu acho que isso aí passou da hora. E é muita ousadia dela ver um requerimento em cima da mesa e agora, posteriormente, ela parou 2 meses de fazer isso, a matéria parou de circular e agora volta de novo como se nada tivesse acontecendo. Gostaria de pedir, inclusive, que não me mandasse mais esse jornal aqui na Câmara, porque eu já recebo ele na minha casa. Está sendo um desperdício, já vai economizar um jornal aí, deve cair alguns centavos nessa licitação. E, pegando o gancho já dessa situação, eu vou cobrar a partir de agora todos os requerimentos. Semana que vem eu quero usar a tribuna, eu fiz um requerimento referente à reforma do canil, já está quase 2 anos atrasada, a gente está falando aqui de cachorro, já que está na pauta os animais do nosso município, está uma vergonha, cavalo solto para a rua fora. Eu não sei se foi até proposital, um outro dia até água no bebedouro do SAI eles estavam tomando. Está uma vergonha e não se toma providência. A gente pressiona a zoonose fala que a infraestrutura não está adequada. A gente percebe claramente que falta política pública referente a esse assunto. Então, gente, vamos tomar uma providência aí, porque está uma vergonha. O canil municipal, eu faço questão de ir lá essa semana, tirar a foto e mostrar. E o pior de tudo, quando a Câmara assina um TAC com o Ministério Público, nós somos obrigados a cumprir ele de toda forma. Eu ia procurar a doutora Vanessa semana passada, tive a notícia que ela não está mais no município, não sei se procede, vou lá essa semana averiguar de fato, mas foi assinado um TAC com o Ministério Público, o TAC não está sendo cumprido e nada é feito. O que tem de cachorro, outro dia vieram questionar os cachorros da Lude aqui, que realmente está sendo uma situação muito delicada, estão agredindo os moradores que passam pelo local, mas vai pegar ele para levar para onde? Para matar? Para fazer eutanásia? A infraestrutura hoje do canil está comprometedora. A gente vê os funcionários de lá trabalhando com muita dificuldade e nem resposta a gente tem. Eu marquei uma reunião com a responsável, e eu quero tentar entender que tipo de política pública a gente pode pedir para essa situação, porque não adianta a gente parabenizar uma caminhada e a gente viver uma caminhada todo dia com um cachorro sem dono. Então, sinceramente, gente, está uma vergonha, vamos tomar providência com relação a isso aí, que é papel de todos nós. Muito obrigado, boa noite.
Agradeço a palavra do Léo, com a palavra do Max.
Senhor presidente, eu peço autorização para falar do meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente Rodrigo Campos, vice-presidente Renê Américo, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, internautas que nos escutam aí pela Rádio Câmara, colegas aí de Câmara, funcionários, diretores, presente, imprensa local, meu boa noite a todos. Eu quero só aproveitar, pegar carona na fala do Léo, e eu fui procurar também, Léo, para algumas pessoas a questão do canil, tive, não tratando especificamente desse assunto, mas uma reunião com o Volney, há uns 10 dias atrás, e ele tocou do canil. Inclusive mostrou a planilha de obras, mostrou todo o acompanhamento que está tendo e, evidentemente, que tem alguns imprevistos, mas no cronograma ele está dentro do canil. Até cobrei muito como vai ficar e ele mostrou, Max, o cronograma está sendo seguido, evidentemente, que não é Itabirito, nós já deparamos com o caso das creches aí, que foi o Brasil inteiro, a construtora não deu conta de realizar, teve que paralisar praticamente todas as creches, foi uma mesma empresa, mas o canil pode ter algum atraso, mas está caminhando, sabe, Léo? Mas nunca fizeram, nunca teve. Então está caminhando, eu acho que tem que cobrar. Tem que cobrar, mas está fazendo. Senão fica parecendo que está paralisado, que não tem nada, não. Eu vi, inclusive, as planilhas. Vi, inclusive, uma cobrança muito efetiva das pessoas que estão coordenando, uma preocupação com a empresa, cobrando a todo tempo. Estou trazendo essa informação porque eu presenciei. Porque senão fica parecendo que está paralisado, não tem nada, tá, Deus dará. E a política pública, eu também tenho percebido algumas ações, a própria Analise Basso tem trabalhado, tem, parece uma ação até maior, quem deve chegar aqui na Câmara tem que cobrar, mas a gente também tem que falar a realidade do que está acontecendo. E lembrando que tem uma responsabilidade, sim, de cada cidadão, né, do seu cachorro, do seu animal de estimação, porque senão fica uma demanda insustentável, que aí nós temos que cada ano construir 3 canis, né, que fala. Então está importante trazer essa informação, que está tendo uma sequência. Se houve atraso, qualquer obra tem atraso, você sabe disso. Ainda mais área pública, tem os imprevistos. Mas a preocupação é não dar essa conotação, está tudo paralisado. Não, não está. Isso quer ficar à vontade.
Só uma parte, Max. Vou me posicionar, então, da forma correta. Está acontecendo a obra, mas, infelizmente, o TAC não está sendo cumprido e ele já está com um atraso de quase 2 anos. E isso reflete diretamente nas políticas públicas que têm que ser praticadas. Porque hoje, por exemplo, se você pega uma cadela de rua, por exemplo, com 8 filhotes, a gente já tem dificuldade para onde levá-la. Então, trata-se de um período de emergência, onde a ONG Vida Animal tem cobrado arduamente, o Ministério Público, inclusive, parou de responder à ONG, e o pessoal quer entender até que ponto. Porque uma perspectiva de um atraso médio, tudo bem, a obra está sendo feita, muito bem feita, a gente percebe a ampliação, mas chega a hora, Max, inclusive, eu peço o apoio para isso, né, ver se é um cara coerente nesse sentido de cobrar, e a gente está fazendo a política verdadeira, nós temos que pressionar, porque então não vai sair. E a gente vê quando uma política tem que ser aplicada, como que ela é resolvida em tempo recorde, às vezes. E lá está parado de uma forma que
não consegue. Não, eu coloco à disposição. Consegue, e o TAC realmente é muito sério. Certamente, eu presenciei isso também, está sendo informado, viu, Léo, para o Ministério Público o tempo todo. Inclusive, ele está entendendo dos possíveis atrasos. Tá? Há um diálogo com o Ministério Público, é evidente que tem, gente. Se não tiver, teria consequências mais graves. Inclusive, informando por que atrasou, por que adiantou. Mas eu me coloco à disposição. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo, né, a informação. Né, dentro da cobrança, é normal que cobre, eu mesmo cubro, faço a cobrança, eu faço a cobrança constante, mas buscando a informação. E da Secretaria de Comunicação, Léo, evidentemente deve ter uma legalidade para fazer uma publicação dessa. Eu não saí em nenhum momento nessa legislatura, não, vou confessar que não faço questão de sair, mas a Natália, vou citar o nome dela, que a gente sabe a seriedade que ela conduz as coisas. Conheço muito bem a Natália. Cabe também uma comunicação, uma reunião aí, se for o caso, procurar saber, né, respeito todo posicionamento. Eu já vi, eu acho muito pior é ter algumas ações, como eu já presenciei, de outras épocas, de sair de uma forma velada no jornal da prefeitura e dando um destaque muito maior, seja para vereador, seja para promover com segundas intenções. Já aconteceu isso, está errado também, mas de uma forma muito mais escancarada, muito mais antiética do que a forma que está sendo feita. Eu acredito que tem que ter um respaldo jurídico, inclusive acho que devia sair todos os vereadores. O ideal seria isso mesmo. Agora, eu conheço a Natália, é uma pessoa séria, correta, capacitada, itabiritense, então tem que entender melhor, porque entendo o seu desabafo, né, é claro. Agora, tem que ser tratado também, sobretudo, com respeito, porque é uma pessoa correta, uma pessoa séria, a gente tem que entender. Eu não faço questão, repito aqui, mas já aconteceu outras épocas de forma velada, muito mais escancarada, que está errado também, não adianta. Então, da forma que está, deve ter uma legalidade. Mas coloco à disposição de Vossa Excelência também, que é importante esclarecer e dar uma transparência, né, nessa ação. A questão também, aproveitar uma fala de Vossa Excelência na semana passada, Vossa Excelência me permite uma parte, mas não deu tempo de explicar, que é a questão dos monitores escolares. E fiquei sabendo também que o Ricardo entrou com requerimento, através do próprio Ricardo, que me comunicou hoje. Eu fui procurado por algumas monitoras, cerca de uns 15, 20 dias atrás, e
evidentemente que a gente tem que respeitar, né, e apoiar as reivindicações, todas as reivindicações dos servidores públicos. E nesse ato foi das monitoras, dos monitores escolares. Assim que recebi a reivindicação, ainda mais quando é uma reivindicação que vem de forma ordeira, de forma justa, como está sendo, de forma que propõe o diálogo, que eu nunca vi nesse tempo que eu estou de Câmara, e o momento também que eu fiquei como secretário de Desenvolvimento Econômico, os 5 anos, eu nunca vi nenhuma reivindicação ser resolvida na base da pressão, da briga, do embate direto, do toma lá da cá. Todas as reivindicações, inclusive as recentes agora, que seja da UPA, que seja do aumento do salário, que seja das profissionais da área de saúde, principalmente da saúde bucal, foi através do diálogo. Então, achei muito interessante quando elas vêm com a proposta de dialogar, de reivindicar que é justiça. Prontamente, eu liguei para o Luiz Fernando Bolotinha, que é o secretário de transportes, para a Silvana, que é a coordenadora, uma grande amiga também, como Bolotinha, e hoje eu tive possibilidade de estar com Bolotinha, procurando entender melhor o que está acontecendo diante dessas reivindicações. Então, vou colocar as principais. Primeira coisa, carga horária dos monitores escolares. Os monitores escolares não é uma carga horária contínua. Eles trabalham, uns pegam 5h30, larga 7h30, depois já tem que voltar 11 horas, sai 12h30, e nesse intervalo eles ficam à disposição da prefeitura. E aí que eles reivindicam uma hora, uma carga horária maior, refletindo na hora extra. Essa é a primeira reivindicação, talvez uma das mais importantes que eles falam. Porque nesse intervalo, eles ficam à disposição da prefeitura. Então, alguns voltam para casa, mas outros não conseguem retornar para casa. E fica esse questionamento, porque houve, me parece, no mês passado, o pagamento das horas extras. E, logo em seguida, houve uma dúvida da legalidade do pagamento da hora extra. Então, isso é o que eu, falando aqui, para não detalhar demais, a principal reivindicação. A outra reivindicação é justamente nesse meio tempo, nesse intervalo, o local que elas ficam. Hoje está na área do Julifest. Então, por exemplo, a que sai 7h30, né, já pegou 5h30 da manhã, largou 7h30, elas vão para a área do Julifest e ficam esperando a nova jornada, né, a nova escala para retornar. Então, elas reivindicam condições melhores, volto a repetir, reivindicação justa, do local para elas estarem nesse meio tempo. Estive hoje, Bolotinha também me garantiu o seguinte, que a Lira provisoriamente, ali não é definitivo, já estão estudando para ano que vem um lugar definitivo, provavelmente vai ser uma casa, com todas as condições necessárias para abrigá-las nesse meio tempo. Então, essa é a primeira informação. Sobre as horas extras, sobre a carga horária, já foi encaminhado para o jurídico. Inclusive, estive com o Bolotinha no jurídico hoje, cobrando já um retorno, mas nós sabemos que o jurídico é uma demanda enorme, mas estão priorizando esse retorno para ter um amparo legal da forma de fazer o pagamento, tanto da carga horária, que faça justiça para os monitores, como também a legalidade da hora extra. Então, já estão estudando todas as reivindicações, já foi encaminhado para o Departamento Jurídico da Prefeitura e estão aguardando o retorno. Assim que tiver o retorno, isso é muito interessante, uma outra proposta da nossa conversa de hoje, o Bolotinha colocou à disposição para conversar aqui com alguns vereadores que se interessarem e também conversar com uma comissão dos monitores. Ele já está tendo um diálogo direto com os monitores, mas é interessante formalizar uma comissão e ele mostrar, diante do parecer jurídico, o que vai acontecer de agora para frente. Por que já não reúne agora? Não depende exclusivamente dele, da Secretaria de Transporte, depende de uma análise jurídica. A questão não é só boa vontade, boa fé, é ter um respaldo jurídico, tanto para assegurar o gestor, nesse caso é o Luiz Fernando Bolotinha, como o servidor público. Então, achei muito interessante que avançou esse encaminhamento e é um retorno que eu dou aqui para os colegas vereadores e bem para os monitores que estão nos escutando. Ô, Ricardo, eu pedi só para você ser breve, que vai ter outros assuntos aqui, mas fique à vontade.
É muito rápido, Marcos. Obrigado pela parte. Essa situação dos monitores é uma situação muito séria. Que bom ver o empenho e esse translado aí junto ao Executivo de Vossa Excelência. É importante, a gente fez um requerimento há 15 dias atrás, que ele se finda no dia de hoje, né? Estamos aguardando respostas realmente do Executivo. O Bolotinho entrou em contato comigo na sexta-feira e me disse que estaria no jurídico, então a gente aguarda o posicionamento real aí e vamos esperar que seja produtivo e positivo, né? Alguns pontos, alguns tópicos, alguns itens que a gente colocou do nosso requerimento, com as suas solicitações também, solicitações do Léo e de outros vereadores. Seria só isso. Muito obrigado. E é um tema muito sério e necessário de ser resolvido. Obrigado, viu?
Eu agradeço pela parte, Ricardo. E é que eu falo, caminhando através do diálogo, né? E tem realmente algumas reivindicações, esse local para elas ficarem realmente é um local que não está adequado. Tem que ser feita alguma coisa e que bom que já tem esse planejamento para que o ano que vem possa colocá-las em um local definitivo com toda a infraestrutura necessária. É um trabalho muito importante, né, para o município. Outro assunto aqui, senhor presidente, que eu não poderia deixar também de falar e ressaltar aqui, eu como filho de comerciantes, mas sobretudo filho de professora, quero também parabenizar, né, a todos os professores, todas as professoras, principalmente as itabiritenses, os itabiritenses, pelo dia do professor, dessa profissão tão nobre e tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E que bom ter motivos para comemorarmos, porque nós estamos numa cidade, nós percebemos aqui, os colegas vereadores, vereadores devem ter percebido, estamos aprovando aqui um orçamento que garante quase 30% desse orçamento ser realmente focado, direcionado, destinado para a educação. Estamos numa cidade que, há pouco tempo, na gestão passada, inaugurou 4 novas escolas. Então, é muito importante, mais do que o discurso, ter a prática de investir na saúde, de valorizar os professores e realmente dar uma condição diferenciada. Rocha falou, eu concordo, a maioria dos países, das cidades que se transformaram é porque tiveram investimento maciço em educação, seja a Coreia do Sul, seja Medellín na Colômbia, que houve uma transformação, inclusive na segurança. Então a gente sabe que esse é o caminho, que não tem erro, não tem dúvida e que nós sempre temos que apoiá-lo e dedicar a nossa função aqui para aprovar projetos que possam realmente priorizar a educação, como estamos fazendo aqui, aprovando o orçamento municipal que destina quase 30%, nós sabemos que o exigido é 25%, então mais passando o exigido em lei para ser refletido uma educação de qualidade do nosso município. Senhor presidente, por hoje é só, uma boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Max, a participação do vereador Léo, do Ricardo, gastando o português aí com translado e se findam. E agora com a palavra, vereador Tila.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde sou. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, funcionários da casa, público presente, uma boa noite. Quero reiterar os votos de pesar aos familiares do senhor José Aganete, sogro do nosso amigo Bin Laden, do trailer, e vô do Fernando, casado com minha filha, e também dos votos de pesar para a família do senhor Raimundo José dos Santos, também todos dois pelo falecimento, pois o senhor Raimundo, conhecido como Didico da Vila, foi criado na região do Calado, então é uma pessoa que eu tinha muita estimação também. Aos seus familiares, principalmente esposa e filhos, nossos sinceros condolências. Quero falar da UPA, onde o Arnaldo falou e a Rose também falou da iluminação. Eu fiz uma indicação eu não sei o que os colegas pensam, de uma escadaria que liga o estacionamento da parte de baixo até o prédio principal. Então, já que o Arnaldo está olhando isso, se eu não tive, acho, uma resposta em cima disso, se achar interessante uma escadaria onde que liga esses dois, a parte de baixo com o prédio, eu acho interessante. Quero cumprimentar e parabenizar todos os professores aqui da Câmara, o Arnaldo, né, o Rocha, o Edésio. Na minha família, eu tenho a Janete, minha cunhada, tenho a Dona Marta, tenho também a Mirelle. E na igreja onde frequento, tenho amigas muito, e que são professoras em escolas e escolas dominicais dentro da igreja, que é a Sandra e a Ita. E dizer que educar é um dom concebido àqueles que, antes de tudo, aprenderam a se doar. O magistério é uma eterna doação de amor, de conhecimento e de experiência de vida. A todos os doadores incondicionais, aos quais chamados de professores, nossos votos de muitas felicidades nesse dia 15 de outubro.
Átila, você dá uma parte, por favor?
Perfeitamente, Tony.
Muito obrigado, Átila. Dia 12 de outubro são datas muito importantes na nossa sociedade brasileira. Primeiro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. E segundo, o dia das crianças. Eu digo assim que, de um modo muito especial, eu quero agradecer a Nossa Senhora Aparecida, não só por mim, mas por todas as pessoas do Brasil, pela saúde, por tudo que ela vem nos ajudando nas nossas vidas. Dia 12 de outubro, sendo o dia de Nossa Senhora Aparecida, peço a Nossa Senhora Aparecida que está sempre derramando bênçãos sobre o nosso país, Brasil. Mas nesse momento, assim, um pouco conturbado, que as bênçãos de Nossa Senhora venham à nossa população, a nossa sociedade brasileira, para que possamos ter uma pátria assim, mais bem vivida, mais bem sucedida, mais respeitada, que ela interceda sobre todos nós e todas as famílias da nossa cidade de Itabirito, da nossa cidade e também do nosso estado e de todo o Brasil. A nossa rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que ela nos salva. Inclusive para nós aqui também dentro da Câmara, para que ela possa estar abençoando a cada pessoa aqui nesse momento, cada vereador, que ela possa estar iluminando a inteligência de cada pessoa, nós, para que possamos trabalhar e ajudar a população que mais necessita, com justiça e prosperidade. Outra data mais importante também é o 12 de outubro, Dia das Crianças. Deixo aqui o meu carinho a todas as crianças de Itabirito, para que Nossa Senhora mesma Aparecida possa dar elas saúde, educação, bastante coisas boas para a nossa vida, que as crianças do nosso Brasil é o futuro de amanhã. E também não posso deixar de esquecer, parabenizar todas as pessoas, todos os professores, todas as professoras e todas as pessoas que trabalham na educação. Porque a educação não transforma o mundo. Sim, as pessoas que são transformadas pela educação. Muito obrigado, Átila, pela oportunidade. Boa noite a todos.
Quero também parabenizar todas as crianças pelo dia 12 de outubro. E também parabenizar em especial as crianças lá do Morada Viva, onde que teve vários vereadores que fizemos os trabalhos em parceria lá com a nova, que está criando a nova associação lá, Morada Viva. Então, eu fiquei sabendo que foi muito bacana o trabalho lá, então eu quero parabenizar. E no mais, agradeço sempre a Deus a oportunidade e uma boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Átila, da participação do vereador Toninho. Ô, Renê, vamos dar continuação aos trabalhos aqui. Ô, pessoal. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Vamos primeiro para as indicações. Votação em bloco de autoria do vereador René Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Leandro Silva Marques e Ricardo Luiz de Oliveira, senhor presidente.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Os requerimentos a serem deferidos e indeferidos, de autoria dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Átila Dias de Moraes, aí vem um que é em bloco aqui, Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Maria Gonçalves dos Santos, Maximiliano Silva Baeta Fortes, René Américo da Silva, Rodrigo Campos Chagas, a ser deferido ou indeferido em bloco, presidente.
Os requerimentos estão deferidos.
Projetos de lei. Projeto de lei número 43/2018 dispõe sobre a Semana Municipal de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Em segunda discussão.
Projeto de lei 43/2018, de autoria do vereador Ricardo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 45/2018, estima-se receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Itabirito para o exercício de 2019, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Projeto de lei 45/2018, de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Segunda votação, sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de lei número 41/2018, autoriza a extinção de cópias xerográficas de documentos contábeis, regulamenta o arquivo contábil da outras providências de autoria do Executivo em redação final. O parecer da comissão, examinando o projeto de lei 41/2018, que autoriza, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos de parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob essa forma, seja sancionado.
Projeto de lei 41/2018, de autoria do Executivo. O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei número 42/2018, denomina Alameda Padre Luiz Vieira da Silva, rua 1, localizada no bairro Quinto dos Inconfidentes, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. O parecer da comissão. Examinando o projeto de lei 42/2018, de autoria do vereador Maximiliano Silva Barreta Forte, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob essa forma, seja sancionado.
Projeto de lei 42/2018, de autoria do vereador Max. O parecer está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Projeto de lei 44/2018. Institui a gratificação do serviço de urgência e emergência por plantão para servidores em exercício na unidade de pronto atendimento Celso Matos da Silva e da outras providências, autoria do Executivo, em redação final também. Examinando o projeto de lei 44/2018, autoria do Executivo, verificando que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somo do parecer que dê como final a redação abaixo que está de acordo com o projeto para que, sob essa forma, seja sancionada.
Parecer do projeto de lei 44/2018, de autoria do Executivo, está em discussão, está em votação, sem manifestação contrária, projeto aprovado.
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado o trabalho de hoje.